Convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Nós leremos os versos 1 e 2. E eu vou pedir para diminuírem só um pouquinho o microfone, porque se o pregador se empolga e solta uns berros, aí vai ficar um negócio alto. Para você que está nos visitando, nós temos o hábito salutar de expor livros da Palavra de Deus, verso a verso, e nós estamos caminhando de forma abençoadora, de forma abençoada, na carta de Paulo aos Romanos, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção. E nós chegamos hoje ao capítulo de número 5, dando continuidade ao argumento de Paulo sobre a justificação pela fé. E a mensagem de hoje, irmãos, é aquela mensagem em que a mente encontra o coração. Antes de lermos a palavra do Senhor, vamos mais uma vez nos dirigir a Ele em oração. Pai, que a palavra dos meus lábios e o meditar do coração da Tua igreja sejam agradáveis na Tua presença. Glorifico o Teu Filho através da exposição da Tua Santa Palavra, inspirada pelo Teu Espírito. É o que nós clamamos a Ti, por Jesus. Amém. Vamos ler em uma só voz os versos 1 e 2 de Romanos 5. Assim diz a Palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que este pastor prefere ler o texto bíblico. Os irmãos veem que, né, eu não faço leitura responsiva, não peço isso, principalmente para lermos de uma só voz, mas estes versos que nós lemos são tão gloriosos, são tão maravilhosos. A majestade de Deus está expressa de uma forma tão clara e cristalina que deu vontade de pedir para a igreja lê-los em uma só voz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, a fé cristã, ela não é meramente um sistema de crenças. A nossa fé não é uma caixinha que você tem dentro da sua mente, em que chega domingo de manhã, domingo à noite, ou quinta-feira, ou quando você tem o seu momento devocional, em que você abre essa caixinha, retira conteúdos de lá, esses conteúdos geram algum efeito em você, e depois você vai e fecha aquela caixinha. Não. A fé cristã, ela não é apenas um sistema de crenças, muito mais do que isso. Temos dito aqui deste púlpito que a fé cristã é uma visão de mundo, são como óculos que você coloca, e através destas lentes, todo o mundo é visto por você. Como o genial C.S. Lewis muito bem disse, a fé cristã é como o sol que lança luz sobre todas as coisas. E a tentação de nós restringirmos a fé cristã apenas a um sistema de crenças é que, por vezes, verdades gloriosas, como as verdades que temos aqui falado dominicalmente, notadamente a justificação pela fé, a tentação é que estas verdades fiquem apenas no campo da sua mente e não desçam para o seu coração. Eu quero te falar de uma forma muito pastoral e com toda a autoridade que a palavra de Deus nos dá. Se existe uma doutrina, meu irmão, minha irmã, se existe algum dogma que não traz efeito ao teu coração, joga isso fora, porque isso não serve para nada. A nossa doutrina deve fazer esse caminho difícil, que é descer da mente para o nosso coração. E a beleza do texto de Romanos 5, em que Paulo está argumentando sobre a gloriosa doutrina da justificação pela fé, na qual temos dito que é a declaração de Deus de que você e eu somos justos, a partir do momento em que depositamos a nossa fé e a nossa crença no Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Paulo agora irá falar sobre esta verdade no teu coração. E eu quero apresentar a você nessa manhã, com base em Romanos 5, 1 a 2, três bênçãos gloriosas que a justificação pela fé traz para o teu coração e para o meu coração. Em primeiro lugar, a justificação pela fé nos traz paz com Deus. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A tradução aqui, justificados, pois, mediante a fé, ela pode ser um pouquinho complicada na forma que a partícula pois está colocada depois de justificados. Algumas outras traduções vão apresentar, portanto, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E essa seria a melhor tradução. Porque os irmãos podem lembrar, devem lembrar, do que temos conversado e do que conversamos no capítulo 4 de Romanos. No capítulo 4 de Romanos, Paulo nos apresentou de forma muito clara que a fé vem antes da obediência, a tua obediência é consequência da tua fé, e essa é a base da tua aceitação de Deus. Você é aceito por Deus. Deus olha para você e fala: você é meu filho, você é minha filha, com base na fé. Não é com base na tua obediência. A obediência é consequência da sua fé. E nós vimos os exemplos de Abraão e de Davi. E quando nós olhamos o final do capítulo 4, Felipe, eu peço que você me dê uma ajuda aí, a partir do verso 23, desculpa, a partir do verso 24, Paulo vai dizer: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos. Paulo está falando da justiça de Deus. A nós que cremos, a justiça de Deus será imputada. Nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o que Paulo está dizendo? Jesus, o nosso Senhor, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Portanto, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. O que Paulo está dizendo é que a base que eu e você temos, paz com Deus, é a entrega de Jesus, nosso Senhor, por causa das nossas transgressões. E o que que Paulo está querendo dizer aqui? E por que que isso é bênção para o teu coração e para o meu coração? Nós conhecemos a paz de Deus. Filipenses 4:7. O que que diz Paulo? A paz de Deus que excede todo entendimento. Essa é a paz de Deus. É aquela paz que a gente não consegue explicar. É aquela paz que o mundo pode estar caindo ao nosso redor. É aquela paz que você não sabe como você vai chegar até o fim do dia. Mas o Espírito Santo, de uma maneira gloriosa, coloca uma paz no teu coração, que é uma paz que excede qualquer razão, qualquer explicação, qualquer entendimento. Você não consegue racionalizar isso. É algo que você sente. É um estado mental. É algo subjetivo. Mas foi isso que Paulo escreveu aqui? Paulo diz: Jesus entregue por nossas transgressões, que ressuscitou por causa da nossa justificação, portanto, justificados mediante a fé, temos a paz de Deus? Não. Paulo diz: portanto, justificados mediante a fé, obrigado, temos paz com Deus. Há uma diferença entre a paz de Deus e a paz com Deus. A paz de Deus é aquela paz que o Marcelo Camelo muito bem escreveu numa música maravilhosa dos Los Hermanos. A gente sabe que Los Hermanos gera muita discussão, né? Tem os que amam e tem os que odeiam. É aquela paz de estar em par com Deus. Bonito isso, né? A paz de estar em par com Deus. Marcelo Camelo não é crente, não, mas Deus de vez em quando coloca umas verdades na boca de não crentes que fazem bastante a gente pensar. Essa é a paz de Deus. Mas Paulo aqui está falando a paz com Deus. A paz com Deus nos leva a pensar uma coisa extremamente importante e nada politicamente correta. Se através da justificação pela fé que eu e você temos paz com Deus, significa que sem a justificação pela fé, nós não temos paz com Deus. Óbvio, Gabriel, isso é óbvio. É óbvio. Mas nós não pensamos que, pelo fato de nós não termos paz com Deus, significa que nós estamos em guerra com Deus. E o nosso pastor, na reunião que tivemos, do time pastoral, discutindo essa série, ele muito bem salientou que o verso primeiro combina com o verso de número 9. O que Paulo diz no verso de número 9? Sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estamos já reconciliados e seremos salvos pela sua vida. O politicamente correto diz que todos são filhos de Deus. O politicamente correto diz que não vale a pena, você não pode mostrar um Deus que se ira, você não pode mostrar um Deus que tem um problema, você tem que mostrar o Deus da cabana. O Deus da cabana é o Deus legal, é o Deus bacana. Bacana é o Deus da cabana. Mas o Deus da cabana não é bíblico. E eu já estou te falando, Gabriel, você acha que não... O filme A Cabana é interessante para você entender o que pessoas não cristãs têm a falar sobre Deus. Mas ele não é cristão. Não, o autor não é cristão. O autor, inclusive, tem livros em que ele fala que a igreja falar sobre a cruz de Jesus é algo grotesco, ruim e absurdo. Esse é o autor da cabana. Então, vê a cabana e lê o artigo do Tim Keller chamado Não Entre na Cabana. Se você quiser conversar disso, a gente conversa depois. Não dá tempo aqui no sermão agora. Mas o Deus bíblico é um Deus que tem um problema comigo e com você. O Deus bíblico é o Deus que está em guerra contra a humanidade. Não porque ele quis, mas porque eu e você escolhemos nos desvencilhar dele. Eu e você escolhemos viver distante de Deus. A humanidade escolheu viver distante de Deus através do pecado. O problema da cabana é que a cabana não fala sobre pecado. E o pecado é o grande drama da humanidade. De modo que o Deus da Bíblia fala sobre pecado. E fala como que ele lida com o nosso pecado. O pecado é a razão da guerra. A humanidade está em guerra de Deus por conta do pecado. E já que eu o citei, fico brincando que o pastor Tim Keller é o mestre Yoda da teologia contemporânea, da teologia reformada de hoje. Ele vai nos dizer que o pecado é a razão da guerra por duas situações. Primeiro, uma questão de soberania. Quando nós pecamos, quando você peca, não é apenas a questão de você violar a vontade de Deus. Mas há um problema subjacente a esse, que é o problema de você achar que você tem autoridade para quebrar a vontade de Deus. E eu li isso e falei assim, cara, que genial, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não é você apenas violar a vontade de Deus, é você achar que tem autoridade para violar a vontade de Deus. E quando eu e você achamos que temos autoridade para violar a palavra de Deus, para violar a vontade de Deus, no fim das contas, nós estamos reivindicando uma soberania sobre a nossa vida. E sabe qual é o problema? O problema é aquilo que Abraham Kuyper muito bem falou. Não há um centímetro sequer da existência humana sobre o qual Jesus não olhe e diga, é meu. Então nós de um lado temos o ser humano, que reivindica a soberania sobre a sua vida, e de um outro lado nós temos Deus, que reivindica a soberania sobre essa vida. Então nós temos guerra. Há uma guerra entre a humanidade e o seu Deus Criador. De modo que nós nos tornamos hostis a Deus. E não apenas nós nos tornamos hostis a Deus, mas os irmãos vão lembrar o que, que Paulo nos diz em Romanos 1:18. E você não vê o Deus da cabana falando isso. A ira de Deus se revela contra os filhos da desobediência. A ira de Deus. Aquilo que Jonathan Edwards muito bem pregou. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Isso não ia vender livro, nem ia virar filme. Mas é o que a palavra de Deus nos fala. Mas é o que Deus revela para nós. O drama da existência humana é esse. Uma guerra. Uma guerra. Mas, Deus, na sua infinita graça, na sua maravilhosa misericórdia, envia o seu próprio Filho para solucionar a guerra entre a humanidade e Ele mesmo. E a ira de Deus, é despejada em Jesus. A ira de Deus, irmãos, ela não some. Ela não é apagada de uma hora para outra. Mas ela é totalmente canalizada e despejada em Jesus Cristo. Para que eu e você hoje possamos ter paz com Deus. A nossa paz com Deus, a guerra acabou, porque Jesus sofreu a ira de Deus, no teu lugar, no meu lugar. E portanto agora nós experimentamos paz com Deus, a guerra acabou. A guerra acabou. E sabe o que que isso gera no teu coração, meu irmão? Sabe o que que isso gera no teu coração, minha irmã? É que mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente pisa na bola, a gente sabe que a gente tem um Deus olhando para nós, não com uma declaração de guerra, mas um Deus olhando para nós numa clara missão de resgate. A forma que Deus lida conosco nessa guerra, nessa grande guerra, é como o nosso irmão que já está na glória. E aí eu vou citar o filme maravilhoso, eu recomendo você muito a ver, acho que é Até o Último Homem, o nome, Até o Último Homem. Eu vou dar um spoiler aqui do filme, fantástico, mas minha irmã, se você não viu esse filme até agora, eu não tenho culpa do spoiler que eu vou te dar, porque você já tinha que ter visto esse filme, porque esse filme é maravilhoso. O que motivou aquele soldado pacifista a ir à guerra, a sobreviver todos os tiros que eram dados em direção a ele. Para resgatar aqueles outros homens, era um desejo no seu coração e uma oração que ele fazia. Mais um. Me dê mais um. One more, one more, one more. Esse é o desejo de Deus em relação a nós nessa guerra. Mais um, mais um. Eu vou resgatar mais um, eu vou resgatar mais um. Porque a guerra acabou. Nós não estamos mais em guerra com Deus. Porque Ele nos deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Irmãos, isso é muita bênção. Saber que quando a gente peca, a ira de Deus não será despejada sobre nós, porque a ira de Deus já foi despejada em Jesus. E, portanto, Deus nos trata como um pai que nos ama, que nos disciplina sim, mas nos ama. E isso tem que estar no teu coração, meu irmão. Isso tem que estar no teu coração. Porque quando a gente peca, e a gente falou sobre isso hoje em Gálatas, o que Lutero falou, todo cristão é sima o justo, sima o pecador. Nessa pronúncia maravilhosa do meu latim. Todo cristão é simultaneamente pecador e justo. Nós não pecaremos quando estivermos na glória. Mas olha que diferença é você pecar e saber que você tem um Deus que olha para você e fala: eu não estou em guerra com você. Eu te amo. Eu estou moldando em você a imagem do meu filho Jesus. Nesses momentos a gente pode correr para Deus, ao invés de correr de Deus. Isso é bênção. Segunda bênção da justificação, não apenas paz com Deus, mas acesso à graça na qual estamos firmes. Olha o que, que o verso fala. Eu peço para voltar, Felipe, por favor. No verso de número 1 ainda, de número 1 ainda. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 2, desculpa. E ele diz, por intermédio de quem? Ou seja, por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A palavra grega que Paulo utiliza aqui para acesso, essa palavrinha, prosogog, ela é utilizada num contexto muito interessante. E a gente brincou também aqui na Escola Dominical de Gálatas que, às vezes, algumas palavras elas não podem ser traduzidas para o português com todo o seu campo gramatical, com todo o seu campo semântico, porque senão ia dar uma tradução, né, Reverendo Vinícius, extremamente complicada para os tradutores bíblicos, de modo que a gente teria expressões enormes em um único versículo. Mas essa palavra, na qual obtivemos igualmente acesso, esse acesso que Paulo usa, Paulo foi muito cuidadoso em utilizar uma palavra que hoje em dia eu e você só vemos quando assistimos a filmes antigos. Né? É uma série muito interessante chamada Downton Abbey, que está aí, acho que está no Netflix, tem um monte de lugar. Ela é uma série interessante porque mostra final da Primeira Guerra, mostra também o começo da Segunda Guerra, ou seja, coisas que são não tão distantes de nós, e nos mostra o contexto de uma família de nobres, de dignitários, de pessoas importantes da Inglaterra. E uma coisa muito interessante é que quando o chefe da família, quando o conde, quando a condessa, quando algum nobre estava no recinto, qualquer pessoa só poderia entrar no lugar se um valete, se um mordomo batesse na porta, botasse o pé e anunciasse: fulano de tal vai entrar. Aí a pessoa entrava. Para você ser introduzido à presença de algum nobre naquela época, você precisava ser introduzido. Alguém precisava chegar, você não podia entrar na presença de uma pessoa assim, do nada. Você não podia. Alguém precisava chegar, bater a porta e anunciar que você estava entrando. Você precisava ser conduzido por alguém. Porque os reis tinham esse costume. Ninguém vinha até a presença do rei do nada. Ora, estamos falando do rei. A nossa cultura hoje ocidental, principalmente a cultura brasileira, que tende a não levar nada a sério, perdeu completamente esse costume. A gente não vê isso. Você não pede, você não é introduzido quando você vai falar com seu pai ou sua mãe. Ninguém precisa chegar a você: fulaninho agora está entrando. Não. Mas, na época de Paulo, as pessoas eram introduzidas a César por meio de uma condução, por meio de uma introdução. E lembrando que nós estamos falando da carta que foi escrita aos romanos. Então, para você estar diante da presença de César, o imperador, o maior dignitário do império, você precisava ser introduzido por alguém. E Paulo se utiliza desta palavra para dizer que nós somos introduzidos pela fé na graça de Deus. A fé, irmãos, é esse instrumento, como o nosso pastor muito bem tem falado, é esse instrumento no qual nós recebemos as bênçãos de Deus. A fé, não a fé, não a fé em algo abstrato, não, eu acredito que as coisas vão bem, não. A fé em Jesus, a fé em Jesus. De modo que nós somos introduzidos, por meio da fé, nesse estado, nessa posição da graça, da graça. Igualmente, acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A justificação pela fé não apenas traz essa bênção de termos a firme convicção de que nós temos paz com Deus, mas a justificação pela fé também nos dá essa bênção de nos dar acesso a esse estado, a essa posição, a esse lugar da graça. E o que que isso traz da mente para o teu coração? Eu acho um barato como que o autor ou a autora da carta aos Hebreus diz qual é a postura que eu e você podemos ter diante do trono da graça. Olha só, trono. Quem é que se assenta no trono? O rei. O rei. E aí o autor aos Hebreus nos diz: portanto, nos acheguemos, nos aproximemos, vamos até o trono da graça com ousadia. Irmãos, a bênção que a justificação pela fé, a bênção que essa declaração de Deus olhar para você e declarar: você é justo, com base na obra do meu filho Jesus, te dá acesso ao trono de Deus. Para pensar no que você acabou de ouvir. Para pensar nisso. Nós estamos falando do trono dos céus. Nós estamos falando do trono do Criador de todas as galáxias. Nós estamos falando do Senhor da história. Nós estamos falando sobre o Criador de tudo e de todos, o soberano, o Deus eterno, perfeito, imutável. E Paulo diz: agora nós temos acesso. Nós temos acesso ao trono de Deus. Ele nos ouve. Ele conhece o que está no seu coração. Ele sabe o que você está experimentando. Não é um Deus, irmãos, que está do alto do seu trono, distante de nós, não. Por meio de Jesus, nós somos introduzidos. A fé é esse instrumento que nos leva até a presença do Rei. Nós estamos diante do trono do Deus dos céus. E não importa por onde os seus pés forem lhe levar, você estará sempre diante do trono da graça. Em Jesus, nós temos acesso à sala do trono. Em Jesus, nós temos acesso aos ambientes mais particulares de Deus. Porque o próprio Paulo, que escreveu isso agora no capítulo 5, vai nos dizer, no capítulo 8, que nós recebemos um espírito de adoção. O próprio Paulo vai nos dizer que nós recebemos um Espírito que nos faz clamar, Paizinho. Pense nisso. E melhor, deixe o seu coração ser invadido por essa bênção. O Rei dos Céus possibilita que você o chame de Paizinho. Irmãos, nós temos acesso a esse trono. Nós temos acesso a esse trono. E de uma maneira muito, muito pastoral, eu quero dizer para você nessa manhã que não existe assunto o qual você não possa colocar diante do trono de Deus. Não existe. A palavra de Deus nos diz, o próprio Paulo que aqui escreve, nos diz, ele que não poupou seu próprio filho, não nos daria com ele todas as coisas. Eu quero dizer para vocês de uma maneira muito pastoral e carinhosa no teu coração. Não existe assunto que você não possa colocar diante de Deus. Nada. Gabriel, mas eu vou colocar uma coisa tão simples. Coloque isso diante de Deus. E não apenas isso, mas algo que eu falei para uma pessoa que é muito amada no meu coração. Por vezes, nós não entendemos o que a providência de Deus tem para nós. Por vezes, nós não entendemos o que Deus quer que nós aprendamos, experimentemos, e fica um sentimento no nosso coração de Deus, por quê? Por quê? Por que que eu experimentei isso? Irmãos, eu não estou dizendo de teologia da prosperidade, eu não estou falando de achar que Deus é mau, eu não estou falando de nada disso. Eu estou dizendo de filhos e filhas que não têm a visão que Deus tem e, portanto, no seu coração podem sentir uma legítima dúvida. Senhor, por que que eu estou experimentando isso? Por que que a minha história até hoje foi assim? Por que que eu tive que andar por caminhos tão difíceis até agora? E eu quero falar de uma maneira, mais uma vez, com o amor pastoral que eu tenho por vocês. Vocês já experimentaram colocar isso diante de Deus? Só você e Deus? No quarto fechado? Não tenha medo de questionar Deus nesse sentido. Porque você não está questionando a obra dele, você está querendo entender o que está acontecendo. E Deus vai tratar o seu coração. Pode ser que Deus te dê uma resposta naquele momento. Como Deus deu a Tomé, que duvidando, o Senhor não afastou a Tomé. O Senhor falou, Tomé, toca. A resposta que você está esperando, eu estou te dando agora. Toca, vê. Acaba com as tuas incertezas, agora. O Senhor Jesus poderia não ter feito isso, mas Ele quis dar a resposta para Tomé naquele momento. Pode ser que Deus trate o teu coração como Ele tratou o seu servo Jó, em que muitas coisas aconteceram. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, você foi levado pela fé ao ambiente do trono de Deus. E lá Ele permite que você o chame de paizinho. Portanto, coloque as suas questões diante de Deus. Reclame. Deus vai tratar o seu coração. Deus vai tratar o seu coração. Deus vai falar ao seu coração. Fechada a porta, entra no teu quarto, fecha a porta e abre a tua vida para Deus. Conversa com Ele. Fala sobre tudo o que está no seu coração. Inclusive se você estiver irado com Deus. Fala diante do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Você está falando com alguém que não está em guerra com você. Você está falando com alguém que te ama. Que quer o melhor para você. E vai tratar o teu coração. E esse estado, meus irmãos, não é algo que hoje você tem e amanhã você pode não ter. Ele diz: fomos introduzidos a esta graça na qual estamos firmes. E essa firmeza não vem de você, vem de Deus. Essa firmeza vem de Deus. O Senhor nos diz: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Beleza, irmãos? É que não apenas Deus fala que não existe mais a guerra contra nós, mas Ele nos chama para uma amizade com Ele. E essa amizade se dá no ambiente do trono da graça. Que bênção. Por fim, a terceira bênção que a justificação pela fé nos dá não é apenas paz com Deus, não é apenas este acesso ao trono da graça, mas também a glória na esperança da glória. Final do verso 2. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que Paulo está querendo nos dizer aqui? É que nós cristãos vivemos nessa dinâmica do já e do ainda não. Nós já experimentamos a glória de Deus, mas nós ainda aguardamos aquele dia venturoso e maravilhoso em que Cristo Jesus, o nosso Senhor, retornará e consumará todas as coisas. Em que nós ouviremos do trono da graça: eis que faço novas todas as coisas. Essa é a glória de Deus, a manifestação plena da sua soberania, do seu controle, do seu reinado, a plena consumação do reino dos céus. Mas Paulo nos diz que nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, o que gloria o nosso coração, o que traz esperança, o que traz brilho nos olhos de nós cristãos, é essa esperança que nos aguarda. Mas que esperança é essa? E mais uma vez nos reportamos ao grego. A palavra que Paulo usa, a palavra elpis, não é uma... Sabe quando a gente fala assim? Eu espero que a sua esposa esteja pronta na hora para você sair de casa. Aí a resposta é: eu espero. Sabe, é uma coisa assim: eu espero. Ou então, eu acredito que o relatório vai ficar pronto. É, realmente, eu espero que esse relatório fique pronto. Não é um esperar de... cara, tomara que isso aconteça. Não é um esperar do tipo: é, vamos lá, vamos ver. Essa palavra elpis tem muito mais a ver com convicção, certeza, firmeza. Aquilo que o nosso pastor nos diz: a fé não é um salto no escuro. Fé é certeza, fé é firme convicção. Você pode ter dúvidas, meu irmão. Você pode ter dúvidas. Mas Deus te chama para um relacionamento de certeza, de convicção. Eu acho um barato de pensar que a primeira fala de Jesus, a primeira pergunta de Jesus no Evangelho de João, é uma pergunta extremamente profunda para aqueles discípulos que lá estavam esperando. A primeira fala de Jesus no Evangelho de João, você já percebeu qual é? A primeira fala de Jesus no Evangelho de João é: o que vocês estão buscando? Deixa para pensar quão profundo é isso. E os discípulos ali não responderam a Jesus. Os discípulos perguntaram: mestre, onde é que você está? E o texto nos diz que eles ficaram aquele dia e mais várias outras horas do dia seguinte. E meio que assim: é, senhor, essa pergunta aí é boa, a gente não sabe o que a gente está buscando, não. Mas o que Jesus responde? Venham e vejam. Certeza, convicção. Irmãos, A certeza que eu e você temos é que um dia nós veremos a face do nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa certeza. A gente está vivendo um mundo muito complicado. Semana passada, ou semana retrasada, nós mais uma vez vimos que irmãos nossos, cristãos no Egito, número de 26, foram mortos em um atentado islâmico. Nós ontem ouvimos de mais um atentado em Londres. Nós vimos mais um atentado na cidade de Manchester. Nós vimos o que a mídia está dizendo, mais o número absurdo de cristãos que têm sido mortos. Eu não tive ainda oportunidade de pregar o meu sermão de exame aqui na igreja ainda, mas eu quero bastante pregar esse sermão, o sermão de exame para ordenação. E quando eu estava preparando aquela mensagem, eu me deparei com um número que perturbou o meu coração. 6 minutos. 6 minutos. É o tempo que separa a morte de um cristão para outro no mundo hoje por conta da sua fé. Esta mensagem, nós estamos aí caminhando para quase 30 minutos de mensagem. Na verdade, não, 40 minutos de mensagem. A matemática aqui vai me falhar. 7, beleza. Pastor e advogado, mas número não é, realmente não é o meu forte. 7 irmãos nossos foram mortos durante esta mensagem, por conta da sua confissão. Não foram mortos porque sofreram um assalto. Não foram mortos porque alguém bateu em seus carros. Não foram mortos por uma bala perdida. Foram mortos porque confessavam que a sua glória é a esperança da glória de Deus. Este é o mundo que nós estamos vivendo. E nós, cristãos brasileiros, temos de orar e temos de vigiar, tomar atitudes, mas com a certeza convicta que nós veremos a face de Jesus. Um dia nós veremos a face de Jesus. Os nossos irmãos já estão com o Senhor, e é isso que os motiva. Vocês acham que esse número alarmante tem feito os nossos irmãos na fé arrefecerem nas suas confissões? Não! Sabe o que os nossos irmãos coptas fizeram uma semana depois que uma igreja foi bombardeada, foi explodida, perdão, por terroristas islâmicos? Eles cantaram o credo niceno na frente da igreja. Eles não estão nem aí com o que os árabes vão fazer, porque eles sabem que eles verão a face de Jesus. E essa é a nossa glória. Essa é a nossa glória. É para isso que eu e você temos de viver. E a bênção da justificação pela fé é saber que um dia, nós veremos a Deus face a face, veremos a face de Jesus, e nós saberemos que a única explicação, motivo e razão para isso é a morte, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por nós. Por você, meu irmão, você não está em guerra com Deus. Por Jesus, você tem acesso ao trono da graça de Deus, por Jesus. E você tem a firme convicção que um dia verá a face de Jesus, por Jesus. Que Ele nos abençoe. Eu quero cantar uma música com vocês. Eu não avisei nada, bola, mas eu pensei aqui nessa música agora. Que ela começa expressando a mesma sentados. ela expressa uma convicção. Ela diz: não compreendo os teus caminhos, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. E ela prossegue dizendo: ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem busco as águas das fontes, mas eu busco a tua face. E sobre tudo isso, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vamos cantar essa canção. Você pode, em oração, falar com Deus.